Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde, caros e caras ouvintes da Rádio Cultura. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai tratar de um tema que eu estou chamando de o autoral na moda. E ele vem de uma pergunta que o Márcio vai contar pra gente.
Gabi, a pergunta vem do Leandro Antunes e, na verdade, eu acho que pode ser dúvida de muita gente por aí. Ele pergunta como montar uma marca autoral.
Com certeza. Deve ser uma pergunta de muita gente porque é um dos maiores desafios na moda. Primeiro, acho que vale a pena a gente esclarecer para os nossos ouvintes o que é uma marca autoral. Porque a gente ouve esse termo, às vezes, de um modo um pouco equivocado. Eu entendo que uma marca autoral, ela tem justamente essa busca pela autoria. Ou seja, a expressão do autor, que no caso pode ser um criador, uma criadora, daquelas coleções. E como que se consegue expressar a sua própria identidade dentro dessas coleções. Então, seria uma busca por, uma vez que as pessoas olhem o estilo de uma roupa, de um acessório, e ela consiga identificar. Então, essa roupa aqui, eu acho que foi o Issey Miyake que fez. Eu consigo reconhecer, por meio dos elementos de estilo, que são a modelagem, os tecidos, as cores, as texturas, os próprios temas que se repetem naquela marca, eu consigo reconhecer que tem aquele autor ou aquela autora por trás. Então, por exemplo, eu citei o Issey Miyake. O Issey Miyake é um criador japonês, ele faleceu há poucos anos atrás, e ele ficou reconhecido por explorar modelagens e texturas. Ele tinha uma influência muito forte até da cultura japonesa propriamente, porque tem a cultura de fazer origamis. Ele buscava, então, com algumas modelagens, passar essas dobraduras, essas formas que brincam entre o tridimensional e o bidimensional. E ele também utilizava alguns tecidos que tinham desde um plissado, que é mais comum, até outras formas feitas pela técnica de plissado, que é também dobradura e temperatura alta, vai marcando o tecido. Ele explorava essas formas. Inclusive, até uma vez, numa roda de amigas, uma pessoa soube que eu trabalhava com moda e ela fez uma brincadeira assim, ela falou: "Ah, é? Então você vai saber o que eu estou usando", porque ela estava toda feliz com aquela peça, ela levantou. E eu olhei e falei: "Nossa, é um Issey Miyake." Ela falou: "Exatamente." Porque eu identifiquei essa modelagem, esses plissados naquela peça. Algo como se a gente olhasse um quadro. Quem gosta de arte, aprecia a arte, de repente olha um quadro do Van Gogh, vai olhar e vai falar: "Nossa, eu acho que isso é Van Gogh." Mesmo que não seja um quadro mais conhecido, vai identificar por meio das cores, da linguagem de desenho, do ritmo das pinceladas, dos temas que o Van Gogh trabalhava, vai olhar e vai falar: "Nossa, acho que isso aqui é um Van Gogh." Ou vai olhar a expressão de um cubismo, vai identificar um Picasso, entre outras caracterizações do Picasso. Então, na arte, a gente tem essa busca também de algumas marcas e criadores, principalmente criadores, né, que querem expressar sua identidade por meio da moda autoral. É uma coisa bastante difícil, porque, primeiro, eu reconhecer dentro da minha identidade aquilo que eu vou colocar em uma roupa. Vamos trabalhar com roupa em si, que isso pode ser transposto para um acessório de modo fácil. O que tem no meu saber fazer de moda? De repente eu sou mais manual, ou eu sou uma pessoa que gosto de discutir questões sociais, políticas. Ou eu gosto muito de trabalhar com as texturas dos tecidos, desafiar caimento do tecido, de repente um tecido que é mais fluido, eu quero fazer ele ficar mais estruturado. O que que tem em mim, como ser criativo, que vai aparecer em todas as coleções? Sem que todas as coleções sejam iguais. Porque a moda, e nós, consumidores de moda, queremos a mudança, né? Existe essa necessidade de mudança na moda, no fenômeno da moda. Então, o que que eu vou buscar para estar sempre repetindo ali, né? E aí eu vou procurar justamente nesses elementos de estilo e entender também do que está acontecendo em volta. Porque aí eu estou falando de uma moda autoral, que ela é mais conceitual, ela tem elementos que se repetem, ou seja, as tendências vêm e vão. De repente, o modismo do momento fala que é o uso de um cor-de-rosa choque, pink. Mas na minha expressão de identidade, essa cartela de cor muito forte não entra. Então, talvez eu não precise adotar isso que está acontecendo em volta de mim. Ou agora as formas são largas. Nos meus estudos, na minha linguagem, eu gosto e trabalho com formas mais ajustadas. Então, isso aqui talvez não vai entrar na minha coleção. Ah, mas eu estou entendendo que dentro das formas que eu trabalho, eu poderia adotar alguma coisa do que está acontecendo em volta, nas tendências, na vontade das pessoas, de repente encurtar algum comprimento, de repente trabalhar com alguma cor que está dentro da minha visão de tonalidades, de cartelas de cor que faz sentido para minha coleção. Então, algumas coisas eu vou ter que deixar passar dentro das tendências, outras eu posso adotar desde que não ameace a minha autoria. Porque em se tratando de desenvolvimento de moda, assim como na arte, a criação não é aleatória, ela não é esporádica, não é algo que desce e a gente, né, sai fazendo. Não, eu estou trabalhando com um uso da minha consciência. Então, na medida em que eu vou ganhando experiência, eu vou entendendo o que eu repito na minha moda autoral, porque aquilo é a minha assinatura, aquilo já em médio e longo prazo, já está sendo entendido como a minha assinatura. Então, tem coisas que eu escolho conscientemente manter e escolho conscientemente recusar. Isso é muito importante, porque se tem uma ideia de arte ou mesmo de moda, eu não sou estudiosa de arte, mas entendo um pouco e sou estudiosa de moda, né? Então, eu estou fazendo esse comparativo porque até onde eu sei, na arte, assim como na moda, a criação, ela não é um talento inconsciente e intuitivo. É claro que a intuição atua em toda a parte criativa, mas as escolhas que eu faço quando eu compro ou peço um tecido, né, para vir para o meu estoque, numa modelagem que eu defino que vai entrar na coleção, numa estampa ou não, nas cores, essas escolhas são conscientes. Então, o primeiro caminho para eu ter uma marca autoral é entender que elementos vão se repetir, porque as minhas escolhas vão se tornar conscientes no sentido de manter esses elementos e destacar um ou outro conforme as tendências e mudar um pouco ou bastante conforme as tendências, mas não mudar muito para não perder aquela assinatura. Tem um designer daqui que eu gosto bastante também, que é o Ronaldo Fraga. Inclusive, ele é super didático para falar de planejamento de coleção, porque ele faz toda a pesquisa de modo super aprofundado. Ele divulga os temas, como que ele traduziu aqueles temas em roupa. E ele, por exemplo, ele está sempre em torno de um grande tema, que é o Brasil. E muitas vezes, culturas brasileiras pouco exploradas pela grande mídia. Então ele vai lá e pesquisa essas culturas, entende como um historiador daquela cultura. Por exemplo, ele fez uma pesquisa recente no Cariri, né, no sertão nordestino, resgatou artistas, tradições, fez um levantamento imagético de fotografia, de texturas, de materiais locais e traduziu aquilo em uma coleção. Então, aí é um grande tema que se mantém, até mesmo um método de pesquisa que se mantém, apesar de ser um método comum para moda, de pesquisa de tema aprofundado, ou deveria ser. Mas aí ele trabalha também de um jeito... O que eu entendo do Ronaldo Fraga é que tem toda essa intelectualidade na busca dele, mas na hora de colocar numa roupa, ele coloca de um jeito um pouco mais lúdico, mais alegre, e não com uma soberba intelectual para poucos entenderem. Com bastante clareza do que ele está fazendo, por meio de algumas assemblagens, por exemplo, costuras de outros tecidos, de aviamentos, estampas. Então, são interferências de textura com muita cor, com formas relativamente grandes. Se ele vai pegar, às vezes, um elemento simples como um coração, ele vai fazer aquele coração grande, vivo, para as pessoas verem. Vai trabalhar com um tecido também com uma riqueza de percepção sobre aquela textura, com cores, com contraste, que a gente perceba esses elementos que ele está trabalhando. Então, ao longo do tempo, quem viu as coleções do Ronaldo Fraga, ao ver uma roupa dele, provavelmente vai falar, isso aqui eu acho que é um Ronaldo Fraga. E aí fica, né, esse sinônimo, é um Ronaldo Fraga. A gente começa a dar nome, né, às peças. Então, entender qual é esse método criativo, o que você gosta de colocar e destacar nas roupas é um caminho. Além de ter um entendimento do que é o seu repertório. O que é o seu repertório? O repertório do Ronaldo Fraga é cultural, né? Sobre a riqueza do seu próprio país. O repertório do ICMA, que tem a ver com o Japão, mas mais no sentido dos trabalhos manuais. Tem uma pessoa que também faleceu recentemente, a Vivienne Westwood, que ficou conhecida por influenciar o punk bastante, fazer parte, de fato, do movimento punk em Londres. E ela tinha um repertório político forte. Junto com o movimento punk, ela também se sentia à vontade em contestar a política local. Então, os elementos que ela trouxe nos anos 70 falavam sobre aquela contestação política. Como eu já comentei aqui, uso de alfinetes, rasgos, coisas que são mais marginalizadas, da roupa desestruturada, suja, rasgada, pichada, com um rebite, um alfinete. Então, ela traduziu assim naquela época. Ela faleceu, se eu não me engano, ano passado, mas o repertório dela continuou político e os elementos de estilo mudaram um pouco. Por exemplo, ela também sempre fez uso do xadrez. Ela manteve o xadrez, manteve alguns grafismos mais que lembravam inserções manuais e não certinhas, né? Mas ela trouxe aí a ideia da sustentabilidade social, econômica e também ambiental, justamente porque o olhar dela político anti-sistema fez ela perceber que a sustentabilidade era algo que o sistema não estava fazendo nesse momento contemporâneo, e ela queria, então, manifestar esse antissistema por meio da sustentabilidade, com ideias de comprar poucas roupas, com discurso sobre política e economia, junto com como isso causa insustentabilidade no sistema econômico mesmo, gera pobreza e tudo mais. Então, ela manteve, o repertório dela é político, ela manteve alguns elementos também, assimetrias, grafismos, xadrez, ela manteve, mas não mais aquela caracterização do punk que a gente conhece, com o rebite, com o preto, às vezes com uma coisa meio sexy punk do sadomasoquismo. Ela não mais necessitava disso, mas outros elementos ela necessitava. Então, o repertório, qual é o seu repertório? O que te faz, o que te move na criação? É isso que vai ser a sua assinatura.